Audiobook grátis apresenta. Voava o tempo alegremente. Luiz frequentava a casa com assiduidade e levava-me de todas as vezes flores colhidas nas suas excursões, de que tinha sempre a contar um caso pitoresco. Desapareceu-me a tosse e a febre e tornei-me mais gorda e corada, risonha e feliz. Logo de manhã cedo saía, encontrava quase sempre o Luiz, que caminhava a meu lado, falando e fazendo-me falar, rindo-se descuidosamente e afirmando que eu tinha espírito por 10 homens. Eu acreditava naquilo e sentia em verdade o que não experimentara nunca, muita facilidade em expressar-me uma alegria saudável, nova, que me invadia toda. À tarde tornávamos a sair e íamos a Gari, ou ao alto da montanha ver a grande pluma branca do fumo da locomotiva aparecendo além nos túneis. Dona Anita Ceste havia o binóculo e ficava-se em contemplação. Luiz lia-me então uns versos feitos nesse dia a coisas banais mais lisonjeiras, que eu achava muito bonitas. Dava-me depois o original, com um modo significativo eu lia e relia aquilo, cada vez mais encantada. Hoje, quando qualquer desses papéis me cai nas mãos, sorriu da minha ingenuidade de então. Numa dessas tardes, em que ele acabara de ler-me um madrigal amoroso e terno como um arrulo, formou-se subitamente uma tempestade medonha. Os trovões rebentaram furiosos. As nuvens baixavam, negras, enoveladas, grossas, lambendo os cimos dos montes, colorindo-os com um véu esfarrapado e fumarento, deixando aparecer nos seus pedaços rotos as manchas verde-negras da vegetação. Voavam em bando as aves grandes, assustadas. A baterem com as asas sobre as nossas cabeças, num frafra medonho. Principiámos a descer rapidamente a íngreme colina. Falseavam no ar, zigue-zagueando, fitas luminosas. Corríamos os 3D. Anita corajosa, Luiz risonho, eu espavorida. Desde criança, que as tempestades tinham sobre mim uma influência enorme. O meu temperamento melindroso parecia elétrico. Eu maldizia a minha natureza tímida e nervosa. E não sei como pude correr, estando assustada. E cega de medo, um medo indescriptível. Parecia-me sem fim o caminho. A chuva principiava, caindo era gotas grossas. Deparamos cora a cabana de um negro lenheiro, um velhinho engilhado, bondoso, e recolhemo-nos. Ali. Luiz rindo sempre, de Anita séria, eu de mãos postas. Ia escurecendo cada vez mais. Em frente. A porta aberta olhávamos para a estrada erma. À espera diurna estiada para continuarmos a caminhar. Estaríamos talvez a um quarto de hora, naquela expectativa quando uma figura de mulher atravessa a estrada. Era uma hóspede do hotel, rapariga nova, alta, bonita, rosto cor de leite e rosas, de uma frescura encantadora, era moldurado pelos anéis sedosos do cabelo loiro cinzento filha de um paralítico norte-americano, que não saía nunca e estava a ares no campo. Ela andava sempre acompanhada por um grande cão da terra nova que lá ia a seu lado, a passo. O lenheiro chamou-a, oferecendo-lhe agasalho. Ela agradeceu com ora gesto, dizendo que assistira lá do alto à formação da tempestade, que adorava aquilo. Apesar de toda a minha aflição, percebi que aquela rapariga singular e romântica produzira em Luiz uma profunda impressão. Ele curvara-se para fora e saiu a âncora apanhá-la com a vista, não obstante os ralhos da prima. Esperamos ainda uma hora, mas a chuva aumentava e decidimos partir. Saímos a uns 100 passos, se tanto, da nossa habitação, ura enorme estampido que foi repercutindo de eco era eco, abalou a montanha. Senti fogo nos olhos, dei um grito e n traço conscientemente, e cairia se me não amparasse Luiz, que tentou levar-me nos braços. Tive forças para resistir e guiada por ele, cheguei a casa. Passei a noite num sono, e acordei restaurada das grandes sensações nervosas que me haviam agitado. Da véspera só me restava uma impressão, e essa amável, a dos braços de Luiz amparando-me carinhosamente. Estremecia de inefável júbilo, de inenarrável contentamento. Voltava-me à memória todos os incidentes do passeio e demorava-me a meditar no madrigal, dirigido a mim, ao meu coração bondoso e meigo. Sem receios, desvanecida completamente a lembrança da americana, preparei-me e entrei na sala. Nesse dia esperamos em vão por Luiz. Eu ia à janela, voltada para o interior e descia ao jardim, sem que em nenhuma das vezes lhe tivesse lobrigado a sombra. Dona Anita parecia não estranhar a falta do primo e fingia talvez não perceber a minha impaciência. Em que inquietação passei! A quantas probabilidades atribui aquela demora? A mais atormentadora era a ideia de que estivesse doente. Sim, bem podia ser que lhe tivesse causado grande mal a chuva e o vento da última tarde. Estávamos ao jantar quando sentimos passos no corredor. E ele? Pensei, e o coração bateu-me com força. Olhei alegremente para a porta e vi, desiludida, entrar um empregado da estação, que entregou ao dono da casa um telegrama da corteira da família, chamando-o à pressa, para ver a mãe, atacada nesse mesmo dia de uma congestão cerebral. Dona Anita resolveu logo seguir também e principiamos a arranjar as malas. Devíamos partir no dia seguinte ao meio-dia, e consegui deixar nessa noite prontos todos os meus preparativos de viagem. Pouco dormi de manhã cedo, abotoei o meu vestido escuro de gola alta, pus o meu grande chapéu de abas largas e saí, afirmando que era para despedir-me do lugar. Nunca o sol me pareceu tão claro, tão luminoso e belo. Dizia-me não sei que voz intima que encontraria Luiz pela última vez, nessa solidão perfumada e tão digna do nosso amor. O adeus, imaginava eu, quebrará o encanto, e ouvirei enfim dos seus lábios a suprema palavra, o amo-te, que nos ligará por toda a vida. Os pássaros cantavam alegremente, salteando de galho em galho. Num espreguiçamento voluptuoso, as hastes de trepadeiras cobertas de campanulas azuis, brancas e roxas iam se entrelaçando, e no fundo escuro da folhagem ergaiam-se como cibórios de marfim, os perfumosos ri.poc de leite. A cada curva do caminho eu divisava lá embaixo os grandes vales atufados em verdura, arqueando-se aveludadamente de montanha em montanha, até se espinarem além num tom vaporoso e violáceo. Nesse embevecimento das coisas e do sentimento que me dominava, eu fui me aproximando da casa amarelada, lá em cima, sobre o túnel, dominando a vastidão cheia de luz. Chegando junto ao portão do hotel, entreaberto, parei atonita, gelada, como se me tivessem vestido de neve subitamente. Sentada num banco do jardim, muito perto do gradil da estrada, a filha do paralítico, com a cabecinha brilhando ao sol, e os pés mergulhados no pelo farto e negro do seu grande terra nova, dialogava amorosamente com Luiz. Ele rodeava-lhe a cintura cor o braço, numa intimidade que me encheu de espanto número ouvir-lhes as vozes unidas como um murmúrio causado pela mesma quebra d'água ou a mesma ondulação da brisa. E que as palavras de ambos vinham ao fluxo da mesma onda, rolando em igual sentimento. Segurei-me aos varais de ferro para não cair, senti uma vertigem, respirava alto, escutando-lhe sem as entender mais adivinhando-as claramente, de uma nitidez infernal, as suas expressões meigas e apaixonadas. É verdade que eu aprendera alguma coisa de inglês com D. Anita que, vendo a minha boa vontade para os estudos, me propusera bondosamente ensinar-me mais, a minha instrução limitara-se a uma meia dúzia de termos familiares. Contudo, isso habilitou-me a poder conservar na memória duas frases, unicamente duas, de entre tantas que eles trocaram, e essas mesmo por serem compostas cora uma ou outra palavra já minha conhecida. Do you love me? Perguntava-lhe ele, a envolvéu-a com um olhar úmido, unctuoso como ura favo de mel. Oh yes, yes. Evite ali my heart. Respondia-lhe ela, languemente, coando por entre as pestanas cerradas a luz azul dos seus belos olhos rasgados. Eu via-lhes os perfis, eles estavam de costas para mim, mais com os rostos voltados, quase unidos, num embevecimento. No pescoço roliço e branco da americana, brincavam os anéis do seu cabelo preso no alto, e aqueles, fios crespos, curtos, soltos, agitados pela viração, polvilhavam-na de ouro. Achei a linda e enchi-me de raiva por aquela beleza. Tapei os olhos com a mão muito fria e tremula e cambaleante voltei, caminhando por um grande espaço ao acaso, sem cuidados, sem precauções. Era tal o estado de concentração de ambos que não ouviram os meus passos, nem a minha respiração forte e precipite. Maldita, maldita hora aquela. Desci olhando para o grande vácuo a meus pés, com tentações de despenhar-me naquele abismo azul. Faleava-me o ar. Agitei os braços invejando as aves que voavam lá em cima, longe deste mundo traiçoeiro. passei indiferente pelos chuveiros de flores doiradas, vaporosas, que pendiam dos galhos musgosos das árvores folhudas, e deixei-me cair quase desfalecida num combrosito gramado, à beira da estrada. Demorei-me ali não sei quanto tempo ouvindo vozes de pessoas que se aproximavam, levantei raio e segui para casa. Dona Anita estava impaciente à minha espera. São horas de nos irmos embora, eu estava cora receio. De quê? Não lhe tivesse acontecido alguma desgraça. Não me aconteceu nada, respondi-lhe, e, ai de mim. Tinha-se desmoronado todo o meu futuro. Em caminho da estação perguntei-lhe, procurando uma confirmação para minha suspeita. Que quer dizer, do you lore me? Amais-me? Respondeu-me ela, sorrindo maliciosamente, e depois, por quê? Algum inglês disse-lhe isso hoje? Qual? Mas ouvi um inglês dizê-lo a uma inglesa. Sim. E ela ficou silenciosa, baixou os olhos. Corou. Não é verdade? E sorria. Não. Ela replicou muito firme, yes. E? Which ali my liart? E que significam as últimas palavras? Sim, sim, de todo o meu coração. Ora Marta como pôs sentido na conversa. Mas que gente era essa? Eu sei lá. Uns ingleses. Chegamos a gare e o comboio ainda não estava. Sentámo-nos no banco e pela 20ª vez contei, a pedido de D. Anita, os volumes que trazíamos, o senhor Jerônimo, muito triste, não se preocupava com coisa alguma, consultava o relógio e praguejava contra a demora do trem. Ao meio-dia partimos. O respeitável e bondoso doutor Gunin veio despedir-se de nós a gare, e umas crianças pobres trouxeram-nos flores. O comboio sibilou, oscilou e partiu. Antes e depois dos túneis víamos paisagens encantadoras, montes, vales, sucedendo-se, árvores frondosas, e logo no fim do primeiro quilômetro, à direita, a cascatinha soluçante, graciosa, aonde numa tarde viéramos com Luiz. Minha mãe, avisada por mim desde a véspera à noite, esperava-me. Confundimos os nossos beijos e as nossas lágrimas. Ela achou-me mais forte e ia cheia, mais magra e muito abatida, muito. Conversamos a noite inteira. Ela falou-me com elogios no antigo freguês, o Merenda, que a protegera e se interessara por mim, perguntando-lhe sempre notícias e lendo as minhas cartas com prazer. E agora nosso vizinho, acrescentava ela, um bom homem, aquele. De Luiz evitei sempre falar. No fim de uma semana recomeçaram as aulas. 9.